Números
com história.
Olá, bem-vindos ao 5º episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de História. Olá, Jorge, viva!
Olá, olá Pedro, cá estamos de volta.
É verdade. Hoje, o número de partida para mais um programa é o número 5. Nós estamos a gravar na segunda quinzena de setembro e aproximamos-nos muito rapidamente do dia 5 de outubro.
Muito bem. Vamos falar um pouco sobre essa data, essa efeméride, ou as efemérides, no plural, do 5 de outubro. Eu até gosto bastante deste começo de, no programa 5, tratarmos de número 5.
É verdade.
Uma certa coerência. Bom, 5 de outubro será feriado, já terá passado quando escutarem, ou ainda está para chegar, mas o 5 de outubro está inevitavelmente associado à Revolução Republicana. Porém, é uma data que serve para todos os gostos, tanto para republicanos como para monárquicos. Talvez não seja uma data muito referenciada relativamente a esse acontecimento, mas está associada à célebre Conferência de Zamora de 1143. Por isso, muito antes do 5 de outubro ser de evocação republicana, era uma data memorável, não por motivos monárquicos, mas pela história nacional, porque, como se dizia antigamente no tempo do Estado Novo, 1143, quem não sabe esta data, não é bom português. Era assim que se memorizava a referência à célebre Conferência de Zamora, ou, como alguns diziam também, Tratado de Zamora, polémica inerente ao assunto que hoje vamos falar aqui um pouco. Certamente, Pedro, já ouviste falar, tratado, conferência...
Sim, e confesso que quando se ouve falar no 5 de outubro, as pessoas pensam logo no 5 de outubro de 1910 e o 5 de outubro de 1143 ficou debaixo da poeira da história.
Sim, quase que desaparece a data. O acontecimento em si não, como é evidente, mas a data do 5 de outubro passa despercebida como sendo a data da Conferência de Zamora. Bom, vamos então perceber qual foi o contexto. O que é que foi esse acontecimento da Conferência de Zamora em 5 e 6 de outubro de 1143? Ora, o contexto é, obviamente, o da formação do Reino de Portugal. À data, oficialmente, o Reino de Portugal não existe, embora já começasse a ser referenciado em alguma da documentação oficial desde 1139, okay, quando Afonso Henriques passa a assinar como Rex Portugalensium, como quem diz, rei de Portugal, o que quer dizer que estava a fazer ali um upgrade do condado para o estatuto de reino. Ora, estamos ainda então nos alvores da nacionalidade. Portugal não existe, existe o condado portugalense, uma unidade territorial que integrava o reino de Leão e que teria sido dote de casamento de Dom Henrique de Borgonha, com Dona Teresa, filha ilegítima, mas filha do rei Leão VI de Leão. Afonso VI de Leão. Bom, nesse contexto, Afonso Henriques herdará o trono condal, herdará o espaço condal em 1128 e depois da célebre batalha de São Mamed, tal e qual, em que as forças de sua mãe e do Estrava da Galiza terão sido derrotadas e a nobreza portugalense, apoiada em Afonso Henriques, garante a existência, a continuidade da existência do condado.
Portanto, desde 1128 que, embora formalmente ou juridicamente, o condado portugalense estivesse sob a alçada de Leão e Castela, na prática, quem mandava no condado já eram os portugueses e aquela elite à volta de Afonso Henriques.
Sim, que temiam uma perda de importância e de relevância à medida que as casas nobres galegas iam ganhando cada vez mais preponderância no círculo em torno de Dona Teresa. E é esse receio de perda de protagonismo, de importância, que os leva a escolher o Afonso Henriques como alguém que legitimaria a luta, okay, pelas suas posições, pela sua condição.
Até porque é o, no fundo, também o herdeiro dos desígnios do pai Henrique.
Sem dúvida.
Que já tinha essa ambição.
E havia que legitimar, não é? Havia que legitimar a sua posição. Ou seja, a nobreza portugalense precisava de alguém que encabeçasse legitimamente a sua luta, a sua campanha. E por isso Afonso Henriques, relativamente jovem, mas já maior de idade, seria a pessoa ideal para o fazer. Bom, e ele assim torna-se o conde Afonso Henriques, e que, continuando aquilo que o seu pai tinha dado início, ou seja, a tentativa de expandir o território, quer contra forças muçulmanas, quer mesmo por vezes tentando avançar um pouco sobre o território
para este
e até para norte, para Tui, para territórios galegos. Nunca houve uma limitação, não havia aquela ideia que nós olhamos agora para o mapa e somos muito pensados, condicionados a pensar pelas linhas que aparecem, das linhas da fronteira de Portugal, que não existiam. Eram fluídas. Naquele tempo os territórios tinham estruturas fluídas, a Península Ibérica estava em guerra, a guerra que nós, desde o século XIX, se passou a designar genericamente Guerra da Reconquista, tornava as unidades políticas ibéricas com limites voláteis, bastante fluidos. Bom, nesse contexto, Afonso Henriques dá prioridade, como era mais fácil e estava mais de acordo, mais fácil no sentido de ter apoios para isso, e estava mais de acordo com a própria posição de outros poderes, como o poder da Igreja, o próprio Reino de Leão e o Reino de Castela, que percepcionavam esse avanço mais como um avanço para sul, sobre territórios muçulmanos, do que, obviamente, as contendas entre reinos cristãos, que inevitavelmente aconteciam, mas que deveriam de ser evitadas. E é um bocadinho isso que acontece em 1143. Em 1143, Afonso Henriques vai a Zamora, porque há o receio por parte do Papa que as lutas intestinas entre reinos cristãos favorecessem
os muçulmanos.
Por isso era importante um entendimento entre as casas dominantes, fossem reis, fossem condes, porque existiam reinos, existiam condados, e era importante que a união entre os povos cristãos conseguisse fazer frente de forma unida, uma frente capaz de salvaguardar o cristianismo perante a ameaça do islamismo.
No fundo, combater a fragmentação do lado cristão,
que favorecesse um eventual contra-ataque muçulmano. Bom, ora, isto acontece também porque Afonso Henriques, ao designar-se Rex Portugalensium, como disse há pouco, como assinar os documentos oficiais como rei de Portugal, levanta aqui uma situação que podia pôr em causa as relações com o seu vizinho e primo, Afonso VII, que é primo porque filho da irmã da Dona Teresa, da rainha Dona Urraca, e que era suzerano do conde portugalense, que é o Afonso Henriques. Ora, Afonso Henriques dá aqui uma espécie de passo maior que a perna, se quisermos assim dizer, ao autodesignar-se rei. O que também não é nada de novo. A mãe, Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, a certa altura também se auto-intitula rainha. Isto acontece porque entendem-se que estão legitimados por serem herdeiros do imperador das Espanhas, que era assim que Afonso VI, numa tradição ibérica, a certa altura se auto-intitula. E, efetivamente, sendo herdeiros do grande Afonso VI,
do imperador
das Espanhas, ou assim autodenominado, seriam rainha e rei, respectivamente, já que ele também é neto desse grande vulto dos reinos cristãos. Bom, para evitar problemas e o agudizar do conflito entre os dois lados, entre o condado e o reino, o Papa envia um legado à Península Ibérica. O legado papal será o cardeal Guido de Vico. O Papa não se desloca à Península Ibérica, por mais variadas razões. Na altura não era nada fácil as deslocações e o Papa certamente teria muito mais problemas. Toda a cristandade estava, de certa forma,
sob... havia mesmo questões de segurança.
Tal e qual. E como ele não pode estar em todo lado, é evidente que o legado papal é um representante oficial e que vai fazer sentar à mesa os dois primos, os dois soberanos desavindos, sendo que um é rei, o outro era conde, mas agora também é chamado rei, para tentar um acordo. É curioso que durante muito tempo se chamou Tratado de Zamora a esse encontro, o que levou muita gente a acreditar que seria mesmo um documento formal, um tratado escrito, mas a palavra tratado, segundo alguns historiadores, estará mais relacionado com a ideia de compromisso. E nem todos os compromissos necessitavam de um documento formal, como chamamos hoje tratado. E ao longo dos tempos, a palavra tratado como sinónimo de compromisso ou de entendimento, um acordo, levou a entender-se que haveria um documento escrito formalmente, o dito Tratado de Zamora. Por isso, quando olhamos para a historiografia, por vezes ele é referido como tratado, outras vezes é referido como conferência, e efetivamente terá sido mais uma conferência do que um documento escrito formal. É provável que existisse um registro, chamaríamos hoje uma ata, pelo menos, sobre essa reunião, mas o que é certo é que o documento oficial nunca foi encontrado. Nem sequer em documentos coevos ou posteriores ele é referido. Agora, o que todos referem, sejam fontes leonesas, fontes do arquivo do Vaticano, da Torre do Tombo, existem referências à conferência, ao encontro entre os dois Afonsos, o Afonso Henriques, Afonso I de Portugal, e o Afonso VII de Leão. Quanto ao documento em si, realmente não existe. E quanto às decisões ou acordos firmados nesse encontro, há coerência, porque efetivamente em todos é referido que, sob a mediação do legado papal, do cardeal Guido de Vico, se terá acordado que Afonso VII reconhecia o seu primo como rei de Portugal e o condado portugalense como reino, todavia reino vassalo. E por isso Afonso Henriques é um rei, mas é um rei vassalo da coroa leonesa. E assim se formalizava em 6 de outubro, já não no dia 5, o dia 5 é o começo da reunião, certo. Dia 6 foi uma reunião relativamente rápida, o acordo foi estabelecido com bastante rapidez, imagino eu.
2 dias bastaram.
2 dias bastaram para chegar a este acordo e assim ficava a Península Ibérica marcada pelo nascimento de um novo reino, mas todavia um reino que deveria vassalagem ao reino de Leão. E é assim que, dia 5 de outubro de 1143, oficializou o, vamos dizer com muitas aspas, nascimento do Reino de Portugal, nessa data. E lá está, 5 de outubro é a data do nascimento do Reino de Portugal, oficializado no contexto da Conferência de Zamora.
Muito bem, Jorge. Bem, no contexto da matemática, nós dizemos que o 5 é um número natural e, portanto, um número inteiro, racional e real. O 5 também é um número primo. Nós falamos do conceito de número primo no nosso terceiro episódio. Recordando, um número primo é um número natural maior do que 1, que admite dois divisores, ele
Eu próprio
próprio e o 1. O 5 é também um número da sequência de Fibonacci. Falamos sobre a sequência de Fibonacci aqui no nosso podcast, no episódio número 2. O 5 faz também parte de dois ternos pitagóricos. O que é um terno pitagórico? É um conjunto formado por três números naturais que verificam o teorema de Pitágoras. Por exemplo, o 3, o 4 e o 5 constituem um terno pitagórico, porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, portanto 9. 4 ao quadrado é igual a 16. 9 mais 16 dá 25 e 25 é precisamente 5 ao quadrado. O 3, o 4 e o 5 correspondem, se quisermos ter aqui uma visão geométrica, o 3, o 4 e o 5 correspondem às medidas de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras só se verifica em triângulos retângulos. O 3 e o 4 são as medidas dos chamados catetos, são os perdão, são os lados do triângulo retângulo que formam um ângulo reto, E o 5 é a hipotenusa, portanto, que fecha o triângulo, é o lado maior do triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Outro terno pitagórico em que o 5 também aparece é o terno pitagórico formado pelo 5, pelo 12 e pelo 13. Aqui o 5 já não é hipotenusa, já não corresponde ao valor da hipotenusa, corresponde ao valor de um cateto. Portanto, o 5 é cateto, o 12 é cateto e depois o 13 vai ser hipotenusa, porque lá está 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, 25 mais 144 vai dar 169, que é precisamente 13 ao quadrado. Também é muito famoso o critério de divisibilidade por 5. Nós sabemos que um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Se o algarismo das unidades for 0 ou 5, garantidamente aquele número é divisível por 5. Uma curiosidade...
A tabuada dos 5 é o exemplo mais cabal.
Nem mais. Uma curiosidade, na língua portuguesa, a palavra 5 tem precisamente 5 letras. Há bocadinho referiste que estávamos a falar do 5 no episódio número 5 e cá está outra curiosidade. Na língua portuguesa, a palavra 5 tem precisamente 5 letras. Associamos também o 5 aos 5 sentidos, aos 5 dedos de uma mão.
Há quem diga que isso condicionou a escolha de um sistema decimal, porque temos duas mãos e 5 dedos.
Certo. E, portanto, remete-nos para o 10, não é?
Isso.
E, aliás, esse foi um dos temas que focamos aqui também no nosso terceiro episódio.
Tal e qual, que podem conferir.
Depois, também temos a estrela de 5 pontas. Falamos sobre o pentagrama, também aqui no nosso segundo episódio. E aqui um motivo decorativo, arquitetónico, as rosáceas de 5 pétalas, que também sempre foram muito utilizadas. Acho que podemos avançar agora, Jorge, para o outro 5 de outubro.
Exatamente.
Que tem mais a ver aqui com os nossos tempos e que é mais conhecido.
E que é o feriado mais próximo, provavelmente. Antes do 5 de outubro, queria só aqui recomendar que, eventualmente, sobre o tema do 5 de outubro da Conferência de Zamora, as obras do José Matoso, medievalista incontornável, que realmente abordou esse tema em vários dos seus trabalhos, ou mais recentemente a da professora Maria João Violante Branco, da Universidade Nova de Lisboa, que também tem trazido novas visões e novas perspectivas sobre matemática, porque não convém uma temática, não é matemática,
certo.
Uma temática como esta, que não convém imaginarmos que ela é fechada e cristalizada, devemos sempre estar abertos a novas perspectivas, a novas abordagens, e a história tem esse lado mais científico da reinterpretação e da nova abordagem. Bom, depois destas referências bibliográficas, o 5 de outubro de 1910 é efetivamente o mais referenciado e acaba por ser a razão do feriado próximo e é o que está mais presente na memória dos portugueses, que sempre falamos 5 de outubro, como dizias há pouco, e muito bem, Pedro, remete-nos para a implantação da República e não automaticamente para a Conferência de Zamora. 5 de outubro de 1910 é efetivamente uma data de referência, é a Revolução Republicana, propriamente dita, mas que está fundada, obviamente, num processo que foi germinando gradualmente a partir do último quartel do século XIX. É precisamente no último quartel do século XIX que é fundado em Portugal o PRP, com autorização do rei Dom Luís, o Partido Republicano Português, um partido que se reivindicava de matriz europeia e de tendência jacobina. Estávamos ainda em tempos próximos da Revolução Francesa e o jacobinismo teria sido o período mais radical da Revolução, em que, após a condenação à morte de Luís XVI na guilhotina, teria levado à França uma das primeiras experiências republicanas da época contemporânea, uma experiência também bastante traumática e violenta, com o Terror Vermelho e Robespierre a comandar esses tempos muito, muito violentos que terá marcado a Revolução Francesa. Ora, em 1876 o período revolucionário francês já tinha sido superado e ultrapassado, mas ainda assim havia uma herança marcada por uma visão laicista de separação do Estado da Igreja e da contestação de direitos naturais dos monarcas, direitos divinos dos monarcas que estariam a ser postos em causa, e num período de transformação em que a Europa estava claramente marcada por tendências racionalistas, positivistas, e que acabariam por tentar usar também a política como um processo ou fator de progressão das sociedades e dos governos e dos regimes políticos. Ora, o Partido Republicano Português, fundado em 1876, não tinha grande
expressão,
né, no nosso cenário nacional, mas ainda assim foi conseguindo marcar posições e momentos agregadores. O primeiro terá sido a comemoração do tricentenário da morte de Camões, em 1880, em que o Partido Republicano vai usar a figura de Camões como um homem que, independente de poderes políticos, independente de poderes eclesiásticos, evocou a grandeza da nação portuguesa e que via Portugal como um país importante no mundo, contrariando aquela tendência pessimista que marcava a situação de Portugal em crise e em decadência em final do século XIX. Voltaria a ter também uma nova oportunidade de reforçar os apoios na sequência do ultimato inglês.
Na questão do mapa cor-de-rosa.
E a questão do mapa cor-de-rosa e a humilhação que o ultimato inglês, que tentou impedir a concretização do mapa cor-de-rosa, significou quando o rei Dom Carlos, já no início do filho de Dom Luís I, já no início do seu reinado, em 1890, cede a esse ultimato e que redundou na primeira tentativa de implantação da República em Portugal, que foi o 31 de janeiro de 1891,
aqui no Porto,
tal e qual. A rua 31 de janeiro é uma evocação desse acontecimento e reporta então para esse período em que o republicanismo claramente se tornava um partido com visibilidade nas duas principais cidades do país. Lisboa e Porto tornaram-se assim os grandes núcleos de apoio à causa republicana. Finalmente, um último momento de tentativa de reforço da causa republicana é o trágico acontecimento de 1908, o regicídio, em que facções radicais do republicanismo, sim, porque o republicanismo era um guarda-chuva que cobria várias tendências do republicanismo, desde o mais radical ou carbonário, que defendia a violência e a revolução popular, violenta, como forma de impor e de permitir que o republicanismo se realizasse em Portugal, até facções mais moderadas e que viam com algum descrédito e até alguma aversão esses métodos mais violentos, mas ainda assim estávamos numa fase em que, quando se falava republicanismo, era necessário manter essas facções unidas, e o Partido Republicano foi então esse grande guarda-chuva que, dos mais radicais aos mais moderados, foi sempre porto de abrigo dos defensores
portanto,
da República.
O denominador comum que juntava todas essas facções era, no fundo, o ódio à monarquia.
Sim, de certa forma, a visão de que a monarquia era um regime já ultrapassado, anquilosado, que, sinónimo do atraso, e causa desse mesmo atraso. Por isso, mais radicais ou mais moderados, como dizem muito bem, o ponto comum a essas várias facções era que os problemas do país, os problemas do reino, era o próprio reino, era o rei,
o seu dirigente.
O regime, sim. Por isso, o país só iria lá com uma mudança de regime. Não valia a pena mudar os governos, não valia a pena fazer reformas, seria apenas uma mudança de regime radical, permitiria então essa transformação e a regeneração que o país tanto necessitava e que já desde os tempos da outra regeneração, não é, de Fontes Pereira de Melo e do período da industrialização do país em 1870, se ambicionava e que parecia que tinha fracassado. A verdadeira regeneração só aconteceria sob o desígnio da República. Ora, quando é que eles encontram a oportunidade para o fazer? É na madrugada de 4 para 5 de outubro de 1910. O movimento republicano, nessa data, continuava a ter várias fações, mas havia essencialmente duas figuras tutelares que granjeavam um respeito quase consensual dessas facções todas, que era o Dr. Miguel Bombarda e o Almirante Reis, o Almirante Cândido dos Reis. Uma espécie de figura civil e figura militar tutelares da causa republicana. E é efetivamente sob a liderança dessas duas figuras que começa a ser preparado o golpe que iria levar à deposição da monarquia e à implantação da República. Em vésperas do deflagrar do golpe, um incidente no Hospital de Rilhafoldes, em Lisboa, tira capacidade de reação aos republicanos. Falo do assassinato do Dr. Miguel Bombarda por um paciente psiquiátrico. Miguel Bombarda era psiquiatra, e um paciente tê-lo-á baleado, e Dr. Miguel Bombarda, dias antes da Revolução, é assassinado, o que faz com que alguns acreditem que a Revolução já não vai ser possível. Ainda assim, o Almirante Reis diz, se alguém vai estar ao lado da República, esse alguém serei eu, por isso a Revolução vai avançar, mesmo sem o nosso Miguel Bombarda, terá ele dito. E assim foi, na madrugada de 4 para 5, começam as primeiras movimentações em Lisboa. Aliás, é importante lembrar que é em Lisboa, porque mais tarde surge aquela frase que alguns terão atribuído a António José de Almeida, que foi um dos tribunos da Primeira República, outros terão atribuído a outros autores, que é a República implanta-se em Lisboa e depois estende-se ao resto do país pelo telégrafo. E foi mais ou menos isso que terá acontecido. Bom, então em Lisboa, de 4 para 5 de outubro, começam as primeiras movimentações. As tropas que estão ativas são essencialmente da Marinha. Era entre os marinheiros que existia a maior parte dos apoios militares, por isso é que é o Almirante Reis, lá está a chefia tutelar do ramo da Marinha, que tinha mais contingentes mobilizados para, na madrugada de 4 para 5, tomar o poder no país. Juntava-se essa facção de marinheiros a célebre Carbonária. E o que era a Carbonária? Não sei se já ouviste falar, Pedro.
Sim, é uma sociedade secreta.
Uhum. Tem algumas semelhanças com a maçonaria, porém mais violenta. Defende, não ao contrário da maçonaria, a reflexão e a política de influência, defende sim o uso de armas, a legitimação do uso da força para atingir os seus objetivos, neste caso, a implantação da República. A Carbonária,
aliás,
sim.
O Buíça, não é?
Sim. E o Alfredo Costa, que são os
regicidas. São elementos da Carbonária.
Pertenciam exatamente à Carbonária, que são identificados como os regicidas de Dom Carlos, em 1908. E é com essa Carbonária que os revolucionários republicanos vão contar para cortar linhas de comboio, linhas de telégrafo, linhas de telefone ao redor da cidade de Lisboa, para impedir que contingentes pudessem vir de outros aquartelamentos e reforçar...
Contingentes afetos ao regime monárquico.
Monárquico, exatamente, porque dentro do exército, como eu dizia, é essencialmente alguns setores da Marinha que estão sublevados e estão com os revolucionários republicanos. Ora, de 4 para 5 de outubro, então, começam os primeiros movimentos. Alguns dos couraçados, dos três couraçados que estão estacionados no Tejo, contam com os seus marinheiros para assaltar o Palácio das Necessidades, residência oficial do rei Dom Manuel II, que herdou o trono do seu pai, malogrado pai Dom Carlos, e do seu irmão, o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, e com a ajuda de alguns elementos do exército, nomeadamente da cavalaria e da infantaria, esse primeiro movimento militar é rechaçado. Ora, com o receio da reação das tropas monárquicas, os republicanos reorganizam-se na Rotunda. A Rotunda é aquele espaço onde hoje vemos os sportinguistas e benfiquistas,
okay.
Chamámos-lhe o Marquês, mas à data não havia a estátua do Marquês, era popularmente designado como a Rotunda, porque era a maior rotunda da cidade e que marcava mais ou menos ali o término do espaço urbano.
Era o limite
urbano da cidade. E é aí que se vão posicionar as forças republicanas. Maioritariamente, torno a repetir, marinheiros, populares, armados, por isso os populares armados pertencentes à Carbonária, sob chefia daquele que ficaria conhecido como o herói da Rotunda, Machado dos Santos. No fim da Avenida da Liberdade, junto ao Rocio, ficavam as forças monárquicas. com destaque para Paiva Colceiro como um dos principais dirigentes e fiel defensor, o último defensor da monarquia.
Que depois está ligado à monarquia do Norte.
Sim, porque embora a monarquia tenha sido derrubada em 1910, em 1919 Paiva Colceiro faz uma última tentativa, lidera uma última tentativa de restauração da monarquia, já numa fase final do período republicano, pós-Primeira Guerra Mundial, e por isso estamos a entrar na etapa final de uma certa decadência do republicanismo. Em 5 de outubro de 1910, ele vai ser um dos poucos defensores da causa monárquica, e ainda assim, durante o dia 4, as seis posições foram-se consolidando e parecia que tudo estava a correr bem para o lado dos monárquicos, porque o Paiva Colceiro vai subir a um ponto mais alto da cidade, chamado Jardim do Tourel, que lhe permitia ter uma posição elevada relativamente à rotunda, e por isso, com as tropas do Rossio e do Jardim do Tourel, começam a bombardear a rotunda e a situação começa a ficar bastante
difícil
para os republicanos, sem dúvida. Com estes bombardeamentos todos a acontecer, o Dom Manuel resolve retirar-se por conselho dos seus conselheiros.
O que terá sido um erro.
O que terá sido um erro porque esvaziou a moral, o ânimo.
Autodecapitou-se.
Sim, porque ele esvaziou o ânimo das tropas, começa a correr entre a população, porque há jornais que são publicados durante o dia, os vespertinos que existiam publicam e noticiam que o rei nessa manhã se terá retirado, que o trono de Portugal está vazio, e estas notícias que a própria Carbonária ia fazendo circular entre a população e até entre tropas monárquicas, levou um esvaziar de estou aqui a lutar pelo quê, se o próprio rei abandonou.
E deu ânimo à outra parte.
E deu ânimo à outra parte. Mas, só para terminar, cereja no topo do bolo, há um episódio quase caricato, algumas pessoas reconhecerão, que envolve o embaixador da Alemanha em Portugal. A Embaixada da Alemanha ficava ali a meio da Avenida da Liberdade, entre a rotunda onde estão os republicanos e o Rossio, onde estão os monárquicos.
A meio campo.
Mais ou menos a meio campo. Ora, há já quase um dia que bombas para um lado, bombas para outro, tiros perdidos, a embaixada começava a ficar debaixo de fogo, com todo aquele tiroteio, e ele resolve sair, o embaixador, com uma bandeira branca na mão, para evacuar
o
corpo diplomático alemão e dirige-se até às tropas monárquicas que estão no Rossio para negociar um cessar-fogo. Quando esse acordo é obtido, esse mesmo diplomata sobe a avenida toda em direção à rotunda de bandeira branca e os republicanos, quando veem uma bandeira branca a subir à avenida em direção à rotunda, o que é que pensam? Os monárquicos renderam-se. Grande festa, ganhamos, há ali tudo muito efusivo. E é aí que o diplomata vai falar com o Almira, com o Machado dos Santos, e o Machado dos Santos percebe então que interpretaram mal os sinais. Mas vai tirar proveito disso. Sozinho, pega no seu cavalo e vai pela avenida abaixo até ao Rossio e chega junto das tropas que estão no Rossio e diz que parece que houve um mal-entendido, porque realmente as suas tropas estão a festejar a vitória porque acham que eles se renderam, estão cheios de motivação, estão todos muito efusivos e provavelmente irão para ali abaixo e vão arrasar com as tropas monárquicas que estão no Rossio, mais vale eles renderem-se. E eles rendem-se, quer pela retórica do Machado dos Santos, quer por um certo desânimo, porque o rei, no dia anterior,
tinha ido
para a Ericeira e vai embarcar precisamente no dia 5, vai tentar ainda passar para o Porto, mas depois acaba por ir para Gibraltar, e em Gibraltar apanha um barco para o exílio em Londres, onde terminará os seus dias sem regressar outra vez a Portugal. Ora, com este episódio caricato do embaixador da Alemanha, efetivamente os republicanos saem vitoriosos. Mas o que é curioso, poucas horas depois, às 9 da manhã, já na varanda da Câmara Municipal de Lisboa, José Relvas, outro dos tribunos republicanos, anunciava implantada a República e anunciava a formação de um governo provisório que lançou polémica, porque entre esses nomes não estavam os que estiveram no terreno e estavam outras figuras como, estou-me a lembrar aqui do Afonso Costa ou do Bernardino Machado, que deixou a facção dos que estiveram no terreno a lutar descontente, que para além de não contarem com eles, foram buscar republicanos que não se comprometeram com o golpe e com a revolução. Ou seja, mal a República se formou, vieram ao de cima as divergências e a República seria um período também muito marcado pelas divergências republicanas.
E pela instabilidade política.
Bom, isto foi então o 5 de outubro, em traços muito gerais, e sem dúvida nenhuma uma efeméride de referência.
Muito bem, Jorge. Nesta altura, em Portugal, quando digo nesta altura...
5 de outubro de 1910.
Estou a falar também, no fundo, ali na transição do século XIX para o século XX. Nesta altura, em Portugal, há um grande matemático que dá nas vistas. É um dos maiores matemáticos de todos os tempos, um dos maiores matemáticos portugueses de todos os tempos. Estou a falar do professor doutor Francisco Gomes Teixeira. O professor Francisco Gomes Teixeira foi o primeiro reitor da Universidade do Porto.
Tal e qual.
Nem de propósito. Em 1910 não tínhamos universidade no Porto. Tínhamos a Escola Politécnica do Porto. Em 1911...
E a Escola Médico-Cirúrgica, e é da fusão dessas duas que depois consegue capitalizar e formar...
A Politécnica.
Sim, a Politécnica e a Escola Médico-Cirúrgica vão dar origem à Universidade do Porto.
Certo. Em 1911, já com um governo republicano, é então criada a Universidade do Porto, e Francisco Gomes Teixeira torna-se no primeiro reitor da Universidade do Porto. Francisco Gomes Teixeira viveu uma parte significativa da sua vida muito perto daqui, do local onde nos encontramos a gravar. Nós estamos na Rua de Santa Catarina, já muito perto da Praça de Marquês de Pombal. Do outro lado da praça começa ou acaba, depende da perspectiva, a Rua de Costa Cabral. E no número 148 da Rua de Costa Cabral podemos encontrar a casa onde Francisco Gomes Teixeira viveu grande parte da sua vida. Quando nós, por exemplo, vamos a pé até ao pavilhão do Académico, passamos pela casa de Francisco Gomes Teixeira. Que está assinalada com uma placa na fachada. Em 1951, a Câmara Municipal do Porto colocou aí uma placa para assinalar os 100 anos de Francisco Gomes Teixeira. Francisco Gomes Teixeira, já agora, nasceu no concelho de Armamar, no Douro, na freguesia de São Cosmado. Fez aí a instrução primária, depois foi estudar para Lamego, onde fez o ensino médio. Em 1869, matriculou-se na Universidade de Coimbra, no curso de Matemática, onde se licenciou em 1874 e onde se doutorou um ano após, ou seja, no verão de 1875. Francisco Gomes Teixeira atravessou então aqui vários regimes. Portanto, ele vive grande parte da sua vida na monarquia constitucional, mas depois vive os 16 anos da Primeira República e ainda vive ali 6, 7 anos no período da ditadura militar. Foi sempre uma figura muito respeitada por cada um destes três regimes. Portanto, nunca teve problemas. Sempre que houve mudança de regime, ele nunca teve problemas, foi sempre muito considerado, foi sempre muito respeitado. Em 1911, os republicanos nomearam-no reitor da Universidade do Porto, apesar de Gomes Teixeira ter sido deputado pelo Partido Regenerador no tempo de Fontes Pereira de Melo.
Ou seja, ele podia ter sido respeitado por não ter tido envolvimento político, porém, ele teve envolvimento político ao ter sido deputado no período da monarquia constitucional.
Exatamente. E tinha simpatias monárquicas, podemos dizê-lo sem dúvidas. Francisco Gomes Teixeira tem aqui vários méritos. Ele foi sempre um ótimo estudante. Portanto, era muito bom na matemática, na física, era muito bom nas ciências exatas e experimentais, mas também era muito bom no português. Era muito bom nas línguas estrangeiras, designadamente no francês. Era muito bom na literatura. Tinha ótimos conhecimentos de história de Portugal. E, desde muito novo, portanto, ainda estudante em Coimbra, começou a escrever e a publicar em francês e em revistas internacionais, em jornais internacionais.
O que lhe trazia uma maior visibilidade.
Sem dúvida. Há outros matemáticos anteriores a Gomes Teixeira que fizeram um trabalho também de grande qualidade, mas, como escreviam em português, não eram lidos, não eram conhecidos.
Certo.
Gomes Teixeira tem, de facto, este grande mérito. Ele, desde muito novo, começa a escrever em francês, começa a publicar em jornais e revistas científicas internacionais. Isto faz com que, na Europa, e não só, mas sobretudo na Europa, que era o grande centro de produção científica da altura, se comece a olhar para o trabalho que Francisco Gomes Teixeira está a desenvolver. Ele vai granjear aqui um grande prestígio, um grande reconhecimento durante a década de 70, a década de 80, a década de 90, uhum, do século 19. Aliás, há aqui um episódio interessante. Nos anos 80 do século XIX, Gomes Teixeira é já um catedrático da Universidade de Coimbra, mas pede transferência para o Porto. E no Porto não havia universidade, no Porto havia a Escola Politécnica. Isto é encarado como um retrocesso na carreira de Gomes Teixeira.
A carreira académica seria na universidade, não é?
Certo. Ora, porquê que Gomes Teixeira pede para vir para o Porto? Por razões familiares. Portanto, a senhora com quem Gomes Teixeira casou recusava-se a ir viver para Coimbra e Gomes Teixeira decidiu fazer essa vontade à esposa e pediu transferência de Coimbra para a Escola Politécnica do Porto. Começa a trabalhar no Porto, em muito pouco tempo chega a diretor da Escola Politécnica e, naturalmente, continua este trabalho ao nível da matemática. Portanto, ele era um homem do cálculo diferencial e integral, era também um homem da geometria, casou aqui a geometria analítica, ou aproximou aqui a geometria analítica da geometria diferencial.
No fundo, ele é inovador nos estudos que traz, nos trabalhos, portanto, académicos que desenvolve.
É uma pessoa muito rigorosa, portanto, do ponto de vista matemático, ele é uma pessoa muito rigorosa. Os seus trabalhos, os seus artigos, as suas publicações são de grande rigor científico, mas denotam também uma grande preocupação pedagógica. Portanto, Gomes Teixeira preocupa-se muito com
a transmissão do conhecimento.
Com a transmissão do conhecimento, preocupa-se muito com quem está do lado de lá, com o leitor. Aliás, é célebre o Tratado das Curvas de Gomes Teixeira. É uma obra que creio que até foi inicialmente publicada em francês, portanto só depois mais tarde em português, e é uma obra que, mesmo depois da morte de Gomes Teixeira, já conheceu várias edições. Já neste século XXI, em 2009, saiu uma edição do Tratado das Curvas de Gomes Teixeira. Em 1995, portanto, mesmo no final do século XX, também tinha saído uma edição deste Tratado das Curvas de Gomes Teixeira. É, de facto, uma obra que ficou para a posteridade e é uma obra que ainda hoje é muito considerada
e referenciada,
nos meios académicos no âmbito da matemática. Portanto, Gomes Teixeira, apesar de trabalhar agora na Escola Politécnica, continua a ver o seu prestígio a aumentar. Ele continua a ser convidado
para... Não obstante o tal retrocesso da
carreira.
Okay.
Portanto, ele já não é um catedrático de Coimbra, agora está na Escola Politécnica do Porto, naturalmente a ocupar lugares de grande relevância, mas não é a universidade. No entanto, a nível internacional, é uma estrela que brilha cada vez mais. Ele é convidado para os congressos que se realizam. Ele torna-se membro de muitas academias, sócio de muitas sociedades científicas. Uhum. Tem dois doutoramentos honoris causa, os seus trabalhos são premiados.
Sem dúvida uma figura maior desse meio.
E, portanto, em 1911, uhum. É perfeitamente natural que os republicanos o convidem para reitor, porque também querem estar naturalmente associados a uma figura de prestígio e a uma figura que é muito conhecida, cujo prestígio não se esgota nas fronteiras nacionais, mas vai muito para além das nossas fronteiras.
Sim, porque em 1911 o governo republicano dava origem ao fim do monopólio universitário de Coimbra e instituía em 1911 a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, sendo que a do Porto resultou da fusão da Escola Politécnica e da Escola Médico-Cirúrgica.
Certo. Anos mais tarde, portanto, em 1921, Gomes Teixeira chega aos 70 anos, tem que se jubilar, passa a ser também reitor honorário da Universidade do Porto, mas é pedida uma autorização especial para que Gomes Teixeira continue ainda por mais 8 anos a lecionar a cadeira que lecionava, agora já na Universidade do Porto.
Ou seja, mesmo reitor e já jubilado, nunca deixou de dar aulas.
Sim. Portanto, o seu grande compromisso, ele passou por cargos de direção, uhum. Foi diretor da Escola Politécnica, foi reitor, foi deputado no tempo uhum. do Fontes Pereira de Melo, deputado pelo Partido Regenerador, mas o seu grande compromisso, a sua grande vocação, sempre foi a ciência, sempre foi a matemática.
E o ensino dessa
ciência. E o ensino. Nos últimos anos de vida, dedica-se, portanto, continua a escrever, já não tanto, ou já não só sobre matemática, mas também de temas relacionados com a religião e com a filosofia e com a história da matemática, com a história da ciência. Uhum. E tem aqui uma visão interessante. Apesar dele ser um homem de ciência, para ele a ciência e a religião não são dois universos incompatíveis, são dois universos que se completam. O que é muito curioso. Muitas vezes os homens e as mulheres de ciência seguem aqui um caminho que os afasta da religião. E Gomes Teixeira contraria essa visão. Uhum. Para fechar, porque penso que também já estamos
um
aqui com muito tempo, só aqui uma nota. Tenho pena que o nome de Gomes Teixeira esteja um pouco esquecido.
Sim, isso é verdade.
É verdade que nós aqui na cidade do Porto temos a Praça de Gomes Teixeira, Mas que
ninguém chama Gomes Teixeira.
Que é muito conhecida como Praça dos Leões.
Exatamente. Porque em frente à atual reitoria, o edifício da reitoria,
exatamente,
está agora lá instalado.
E temos ali na Praça da Galiza a Escola Gomes Teixeira. Uhum. Em Armamar, na sua terra natal, o agrupamento de escolas local é o agrupamento de escolas Francisco Gomes Teixeira. Mas o que é facto é que o nome de Gomes Teixeira está um pouco esquecido.
Uhum. Assim, muitas vezes o nome pode ser referenciado e não se sabe quem foi Gomes Teixeira.
Certo, certo. E fazendo aqui este exercício, quer dizer, se olharmos para os últimos 150 anos da vida portuguesa, identificamos aqui figuras como o Camilo Castelo Branco, uhum. que faleceu em 1890, portanto há 150 anos Camilo Castelo Branco ainda estava entre nós. Temos o Eça de Queiroz, que é mais ou menos contemporâneo do Gomes Teixeira, portanto, Eça de Queiroz nasceu em 1845, Gomes Teixeira em 1851, portanto, Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, depois Gago Coutinho e Sacadura Cabral, Amália Rodrigues, Eusébio da Silva Ferreira, os prémios Nobel, José Saramago e professor Egas Muniz. Eu acho que podíamos perfeitamente juntar a esta galeria o nome de Francisco Gomes Teixeira. Tenho realmente pena que um herói da ciência, um herói da matemática não seja tão celebrado como os nomes que acabei de mencionar.
Mas esperemos que pelo menos este nosso podcast exatamente
fica
consiga
aqui
contributo do esquecimento, não é? das brumas da memória.
Contributo.
Muito bem. Muito humilde, sem dúvida, mas que chegará certamente a alguém.
Muito bem, Jorge. Vamos nos despedir com a promessa de voltarmos em breve ao convívio dos nossos ouvintes.
Muito bem. Escutem-nos, esperem por nós. Esperamos estar de volta para breve. Pedro, foi um prazer. Despeço-me então, Jorge Cardoso, com o apoio de Miguel Moraes na sonoplastia. Até o próximo episódio.
Um abraço, até breve.
Abraço. Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.